Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Botão. 30 segundinhos e o eleitor, diante de toda essa discussão, como vai esse ano para as urnas, ou pelo menos a maioria, confiante ou desconfiado?
Olha, as pesquisas mostram que os brasileiros confiam no sistema de votação brasileiro, que é sim auditável, tanto que nas eleições municipais foi possível para muitas prefeituras conferir os boletins de urna, fazer a contagem prévia antes mesmo da Justiça Eleitoral anunciar o resultado, e o resultado bateu com convicção, com certeza. E a questão agora é a seguinte: o presidente Jair Bolsonaro descumpre a promessa que ele fez ano passado de que respeitaria a decisão do plenário da Câmara ao recusar o comprovante impresso do voto eletrônico.
10 horas em ponto.
Repita.
10 horas.
Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco para ver e rever as reportagens, os comentários. É só baixar o Panflix no seu celular. Muito obrigado mais uma vez. Voltaremos amanhã, Adriana. Até lá.
Combinado. Thiago Berrage, valeu por hoje. Boa terça-feira a todos. Estamos de volta amanhã a partir das 6 da manhã. A gente espera vocês.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100 é solução completa.
Aqui nas Lojas 100 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola E6S com memória de 64 GB e câmera dupla. Nas Lojas 100, só 948 à vista ou em 12 vezes de R$ 96,90 por mês. Aproveite! Smartphone Motorola E7 Power com memória de 32 GB e super bateria. Nas Lojas 100, só 798 à vista ou em 12 vezes de R$ 81,60 por mês. Preço baixo mesmo é só aqui nas Lojas 100.
Fala, minha excelência, bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pedi licença para entrar na casa de cada um de vocês agora, no carro, onde vocês estiverem, porque começa agora a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Pan. E hoje, nesta terça-feira, a gente traz toda a expectativa para a reunião do PSDB, que definirá o futuro da candidatura de João Dória à presidência da República. Membros tucanos tentam fazer com que o ex-governador de São Paulo desista da corrida ao Palácio do Planalto. Nós também vamos falar sobre o pedido do Ministério Público para investigar uma possível fraude eleitoral de Sérgio Moro por troca de domicílio. O ex-juiz nega a irregularidade. E a Juliette, hein, gente? A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: ela é artista ou não é? Você vai ver essa treta envolvendo a atriz Samantha Schmutz. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Morning Show, que começa na sua telinha. Certo, Paulinha? Ex-BBB é bem melhor que artista.
Ex-BBB é artista?
É. Ex-BBB é comentarista? Eu não sei, a gente pode trocar
uma raça subjugada.
Uma raça
subjugada? É
gente ex-BBB? Adriles Jorge, que voltou, como vocês bem perceberam, não é? Ele tá de volta aqui. A hashtag de hoje é ser artista é... E aí vocês podem dizer o que é ser artista, quem é artista e meter o bedelho nessa grande briga que a gente explica daqui a pouco aqui no Morning. Participem do programa com memes, gifs e com muito humor para entrar aqui no final do Morning Show.
Muito bem, a gente já começa falando aqui no Morning de hoje sobre o PSDB, porque hoje é um dia importante. É dia de reunião no Ninho Tucano para discutir a candidatura de João Dória à presidência da República. Alguns membros do partido tentam fazer com que o ex-governador desista da disputa, e a gente vai direto para Brasília conversar um pouquinho com a nossa Paola Cuenca, que tem mais informações sobre esse encontro que promete ser bem tumultuado, né, Paola?
Pois é, o próprio partido ele já está bastante dividido a respeito de como ficam as posições sobre essa pré-candidatura ainda à presidência da República de João Dória. A reunião foi convocada pelo presidente do PSDB, Bruno Araújo, acontece na parte da tarde, a partir das 4 horas da tarde. Podem participar, além dos dirigentes do partido da Executiva Nacional, também as bancadas do PSDB, aqui da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. É uma reunião ampliada. Na pauta está constando o conhecimento daquela carta que foi enviada por João Dória ao presidente do PSDB, Bruno Araújo, no final de semana. Nessa carta, Dória fala sobre uma tentativa de golpe que estaria acontecendo ali no partido por conta de um não respeito às prévias do PSDB, que então consagraram João Dória como pré-candidato à presidência da República pela sigla, já que neste momento o PSDB está debatendo junto com o MDB e o Cidadania uma possibilidade de ter uma candidatura única para ser a chamada terceira via para as eleições de outubro desse ano. O que acontece é que na semana passada, MDB, PSDB e Cidadania, então, encomendaram uma pesquisa tanto qualitativa quanto quantitativa, ou seja, que vai medir tanto aquele número que a gente acostuma ver de porcentagem de intenção de votos, mas também uma pesquisa que analisa o perfil desses candidatos, desses nomes de João Dória, do PSDB, e Simone Tebet, do MDB, quanto à percepção do eleitorado, se é uma pessoa que eles consideram corajosa, um bom político, honesto, esse tipo de qualidade do político. E a partir do resultado dessa pesquisa, que deve ser apresentado amanhã, quarta-feira, é que então os partidos iam decidir quem vai ficar como o líder dessa chapa presidencial para poder concorrer nas eleições de outubro desse ano. Então, João Dória coloca que apoiar essa decisão nas pesquisas de intenções de voto, outros tipos de pesquisa de opinião, seriam desculpas estapafúrdias do partido para não respeitar as prévias. É sobre todo esse conflito, essa carta, então, que a Executiva Nacional do PSDB se reúne hoje. E existe, como você mencionou, esse debate de algumas alas do PSDB que acreditam que deve ser conversado com João Dória, a possibilidade de, olha, você não vai mais concorrer, então, como nosso pré-candidato à presidência da República por conta dessa união da terceira via, ou então existem outras alas que colocam, olha, pode não ser João Dória, mas a gente tem que ter o nome do PSDB encabeçando para a gente não perder essa prerrogativa. E existem outros ainda que colocam, olha, o que for decidido, se for Simone Tebet, melhor, ou então assim que a gente deve aceitar. Existe bastante divisão ali dentro do Ninho Tucano a respeito de como vai ficar essa candidatura para a presidência da República. O debate continua, mas João Dória já avisou que se as prévias não forem respeitadas, ele não sair como pré-candidato à presidência da República, ele pode acionar a Justiça Eleitoral para debater esse conflito interno ali do partido.
Muito bem, Paola, o Vini tem uma pergunta para te fazer.
Paola, na verdade, duas perguntas que eu queria te fazer. Primeira, esses executivos, esses dirigentes do PSDB, para a gente entender melhor esse cenário, eles querem demover o João Dória de desistir de ser cabeça de chapa dessa terceira via, ou eles não querem nem que o Dória seja um possível vice da Simone Tebet nessa chapa? E o Dória, por sua vez, ele vai tentar no TSE, caso a decisão do PSDB seja que ele não concorra aí ao Planalto, ele pode tentar esse recurso no TSE, se ele não tiver a candidatura única, ou vale também para o caso da terceira via, ele saindo como vice da Simone Tebet?
Ó, vou começar então pela primeira pergunta. Como eu mencionei, existe bastante divisão ali dentro do PSDB sobre qual deveria ser o destino do partido. Então, existem alguns dirigentes que colocam a possibilidade então de falar para o João Dória que, olha, você não está crescendo nas pesquisas, a gente não está vendo esse crescimento até o momento, então talvez seja melhor retirar ali essa candidatura, a gente apostar talvez em um outro nome, dependendo de como vierem os resultados dessa pesquisa. Existem dirigentes que ainda continuam apoiando, sim, a permanência de João Dória. A gente viu até inclusive a Aécio Neves saindo em defesa de João Dória, mais especificamente uma defesa, na verdade, de uma candidatura do PSDB, não necessariamente do nome de João Dória, mas que tenha assim esse posicionamento do PSDB para ter ali um cabeça de chapa. Então existe uma divisão a respeito dessa situação. Por isso também essa reunião, até para entender como é que estão os sentimentos ali da comissão da Executiva Nacional do PSDB, para evitar qualquer tipo de avanço dessa suposição de João Dória de uma tentativa de golpe acontecendo ali dentro da sigla. A respeito do processo a ser movido no TSE, de fato, a intenção de João Dória é que, se ele não ficar como esse pré-candidato à presidência da República, ele acione o TSE, dizendo que as prévias devem ser respeitadas, além desse próximo acordo que pode ser feito. Mas aí eu vou ficar realmente faltando a informação, preciso apurar se isso seria um acionamento, só se ele não for o cabeça da chapa, se ele fosse, então, um pré-candidato à vice-presidência da República, ele também poderia fazer esse acionamento, existe essa intenção, ou se seria só no caso dele não participar dessa possibilidade de chapa presidencial. Vou dar uma apurada e posso voltar com essa informação.
Muito bem, Paola, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show. A Paola, diretamente do Salão Verde aí do Congresso Nacional, trazendo informações sobre essa reunião tensa que acontecerá no PSDB. Muito bem.
Eu estava acompanhando, Vini, também agora há pouco a entrevista do advogado Arthur Rolo, que está fazendo a defesa do João Dória aí para que essa candidatura seja mantida, e ele tem se apoiado justamente no que diz o regulamento das prévias, de que as prévias do PSDB devem ser respeitadas, que foram gastos nessas prévias aí pelo partido mais de 12 milhões de reais. Então, o questionamento que ele faz é o seguinte: tudo bem, vocês querem tirar o Dória da disputa, mas vão devolver esses 12 milhões de reais que foram investidos nessas prévias? Eu acho que é um bom questionamento também.
E tem uma outra argumentação do Arthur Rolo, que é a seguinte: o estatuto do PSDB tem um artigo dizendo o seguinte, que as prévias devem ser homologadas na convenção. A convenção, ela obrigatoriamente deve homologar o que foi feito nas prévias. E aí eles se baseiam nisso e vão para a justiça de qualquer forma. O que aconteceu com a sua mão?
Eu estava numa garupa de moto e aí o motoqueiro foi virar e bum, caiu. Aí eu machuquei a mão.
O motoqueiro dirige mal, hein?
É o Bernard, por acaso.
Entendi.
Dirige mal. É para eu comentar?
Fica à vontade.
Se quiser, qualquer momento.
Não um acidente, vontade, tá? O PSDB.
Essa coisa burocrática em relação a prévias é papo furado. Política é igual nuvem, muda. Eventualmente, estavam esperando para que os bons ventos trouxessem algum alento à candidatura do Dória, mas não trouxeram. Dória é um homem rejeitado por 2/3 do eleitorado, 2/3, eu volto a dizer aqui, falaram que não votam em ninguém indicado para o Dória. É um peso morto, é um cadáver político e vai atrapalhar qualquer candidato que se aliar a ele, dentro do Estado de São Paulo ou fora do Estado de São Paulo. Então, eventualmente, ele aglutinou uma rejeição gigantesca por ter trancado a força de trabalho, aglutinou uma força gigantesca por ter trancado a força de trabalho e ir para Miami e em compromisso sem máscara, sem nenhum tipo de isolamento social, aglutinou uma rejeição por ter traído todos os seus padrinhos políticos, sem exceção de Geraldo Alckmin, que chegou a sair do PSDB, de Jair Bolsonaro, que o elegeu governador de São Paulo, e no primeiro ano já da Prefeitura de São Paulo, já fazia viagens pelo país com intenção de ser presidente. Ou seja, ele conseguiu aglutinar uma rejeição ostensiva a seu nome progressivamente do eleitorado que acha ele um oportunista. Então, eventualmente, se o PSDB projetou a possibilidade da sua candidatura ser viável, hoje ela não é mais. Não dá para estabelecer uma confiança no estatuto de homologação de uma prévia, porque, eventualmente, você está sendo amarrado à possibilidade de morte. Se o PSDB continuar com essa maluquice megalômana em conluio com o Geraldo, o João Dória, ele pode se transformar num partido nanico ou pode até desaparecer como partido, segundo as novas regras de contingenciamento eleitoral lá, feitas pelo TSE. Ou seja, é uma coisa muito difícil. E não adianta nada o Dória partir para cima de maneira burocrática contra o próprio partido. Porque aí, eventualmente, ele está dando um tiro de canhão no pé do partido. É lógico que o PSDB vai ficar com uma antipatia imensa do Dória, sendo que ele não quer nem conversar sobre a possibilidade da sua candidatura. E aí você já tem todas as hostes. O Aloysio Nunes Ferreira falando que o segundo turno já começou, que vai apoiar o Lula. O Fernando Henrique, agora está em silêncio, já falou 89
não
vezes
tá,
que
não
vai apoiar o Lula.
Ele
o Aécio quer
não,
eventualmente apoiar o Bolsonaro. Ou seja,
o FHC defendeu o Dória.
Na prática, todo o PSDB já cristianizou aquele fenômeno da política que você escanteia o seu próprio candidato e vai abraçar outras candidaturas. Ou seja, Dória já é uma candidatura natimorta desde a sua origem e agora começa a feder.
O Paulo, aí a Simone Tebet ontem também em entrevista disse que mesmo que o Dória não aceite aí o resultado dessas pesquisas que estão sendo feitas, né, que pelo que a gente entendeu agora são pesquisas qualitativas, né, e também de intenções de votos, ela não está nem aí, ela vai seguir firme na
candidatura dela. Mas ela falou que joga em qualquer posição, né?
A Simone,
mas ela quer ser cabeça.
A Simone tem uma possibilidade mínima, que eu acho quase remota, de crescimento, porque ela é desconhecida, ela é mulher.
A rejeição é menor.
A rejeição ela não tem.
Mas se a pesquisa indicar que ela deve ser a cabeça de chapa e o Dória o vice, o Dória não aceitar...
Mas o ponto é o seguinte, Vini, o que eu acho que o Dória está questionando é o seguinte, qual é o critério da pesquisa? Porque, por exemplo, se você for analisar a porcentagem, o Dória está na frente da Simone.
É qualitativo.
O que vão olhar?
Mas a pesquisa é qualitativa também.
Eu posso pegar uma pesquisa...
Mas a rejeição do Dória é muito maior que da Tesla.
Mas eu posso pegar uma pesquisa e olhar o seguinte, eu vou decidir por rejeição. Eu vou decidir por intenção. Eu vou decidir por o quê?
E aí tem a qualitativa.
Sabe qual é, Paulinho? Eles querem decidir pela que tire o Dória. A gente vai decidir pela brecha que escanteia
o Dória. Tem esse critério
também. Esse critério todo. A ideia é tirar o Dória, gente. Olha, o problema do Dória é que ele tem, como o Adriles disse há pouco, o Dória ele sofre de uma grande rejeição popular, mas talvez o problema maior seja a rejeição interna que ele sofre dentro do partido dele. O Dória realmente comprou muita briga para chegar onde chegou no PSDB em tão curto espaço de tempo e traiu muita gente no meio do caminho. E agora tem muita gente interessada em sabotá-lo, em traí-lo também. O Aloysio Nunes é o mais novo tucano emplumado a dizer que votará em Lula. E só resta, por enquanto, de nome forte do PSDB ainda fazendo coro junto a Dória, o Fernando Henrique Cardoso, porque é uma pessoa que cumpre com a palavra dele, é uma pessoa, enfim, que segue com os compromissos políticos que fez e que ainda tem feito uma narrativa a favor ainda da candidatura de João Dória, mas só tem FHC, não tem mais ninguém. Ele está completamente abandonado e agora está apelando para judicializar essa questão, que é tudo que a terceira via não quer, porque se judicializar, se decidir por meio da justiça, o candidato, é óbvio que isso vai tirar votos da terceira via.
Agora,
vai tirar votos de todos.
Cubaninha, quem tá de olho nessa reunião, lá no Rio Grande do Sul, tomando um chimarrão para ver o que vai rolar, é o ex-governador Eduardo Leite.
Ainda tá nessa?
Acho que ele tá lá, moita.
Se tirar a Dória, vão colocar quem? Entendi. Lógico que vão colocar o Leite, isso é óbvio. O que você acha? Eu acho, se tirarem o Dória.
Eu não acredito que vão tirá-lo, mas acredito que estão tentando para fazer um favor para ele, sabe, Paulo? Porque, coitado dele, estão tentando, né, que ele não passe por essa humilhação que vai ser a eleição dele. Os votos, o número de votos, vão ser a família dele votando nele, o Paulo Matias votando nele, e só... Né? Deve ser muito triste.
Eu acho que a
ficha do Dória ainda não caiu. Porque ele continua, né, lutando, ele acha realmente que ele tem chance de decolar. É igual o Paulo, a fé que eles têm, né, é uma esperança. Que o Paulo ainda acha que o Dória decola,
hein? Vai decolar, Cubaninha, o negócio
carinho.
Só tá começando.
Mas, infelizmente, ó, não deu certo a manipulação do Dória. Ele é o pai da vacina, tentou, né, que colocar isso goela abaixo do brasileiro, que ele é o pai da vacina, que queria cuidar das pessoas do corona, que estava matando esse vírus mortal, e o brasileiro não acreditou tanto que a rejeição dele aumentou muito mais. Depois disso, teve também a traição ao Bolsonaro, que se elegeu aí às custas do Bolsonaro, no Bolsodória, e aí deu depois um pé na bunda do presidente da República. Por isso, o povo brasileiro não perdoa traição. Acredito, Paulo Matias, que o PSDB não vai conseguir se livrar do seu querido Dória. Ele vai sair a pré-candidato à presidência e sua vice vai ser a dona...
Quem te falou isso antes de começar o programa?
Não vem não, tá. Que eu te falei. Eu falei isso aqui antes.
Não é uma vitória.
Paulo Matias. Paulo Matias.
Paulo, mas agora
não,
falando...
Mas eu acho o seguinte, o PSDB vai tentar... Quando a gente fala, isso é uma coisa importante, quando a gente fala PSDB, a rejeição está bem concentrada no Bruno Araújo por conta de uma briga pessoal que eles tiveram ali. E o presidente do partido tem uma baita de uma força. Só que a executiva do partido é composta por mais 30 pessoas. Ou seja, essas outras 29 pessoas da executiva são mais próximas ao Dória. Pode ter uma ou outra ali, mas ele tem o domínio ali dessa executiva. Por isso que eu acho que os caras... Não, posso só falar o que eu acho que está acontecendo? Eu acho que é uma tentativa por parte do Bruno Araújo de criar um desgaste para o Dória, meio que uma vingança, pelas discussões públicas que aconteceram e tal. Pergunta, aí ele vai tentar, de todas as formas. Só um minuto. Ele vai tentar, vai de todas as formas, ficar desgastando o Dória. Dessa forma, o Dória vai conseguir, e na minha avaliação, vai ser ele e a Simone Tebet de vice. Tá bom, essa é a minha aposta dessa chave.
Uma pergunta retórica.
Por favor, meu amor. Você.
A gente
fica à vontade.
A gente tem a burocracia interna do partido, você está dizendo. Você tem informações mais claras que eu, que parte do diretório ainda apoia o Dória. Mas essa parte do diretório acredita mesmo na viabilidade do Dória, que tem, segundo o Datafolha, 2/3 de rejeição dentro do próprio Estado, que não tem engajamento algum, que não sai de 2, 3% das pesquisas, embora seja um homem conhecido por todo o país. Essa executiva está disposta a sacrificar o próprio partido em nome desse projeto megalomaníaco do Dória?
Deixa eu te falar uma coisa. O PSDB, no final do ano passado, inclusive nós aqui cobrimos na Jovem Pan extensivamente esse processo. Foram 30 mil filiados que foram lá depositar o seu voto.
Mas já passou.
Não, mas não é ele já não passou. Cresceu. Os caras fizeram a escolha. Mas não sou eu que fiz
Paulo,
a escolha.
Eu não te perguntei
mas
a eleição.
17 mil pessoas votaram no Paulo cara. Matias, acreditaram no
não,
cara. O cara tem o direito
te
de ser o candidato.
Sobre burocracia do partido. Isso foi feito ano passado. O Dória não subiu, continua ostensivamente rejeitado e sem nenhum engajamento, que é uma mistura fatal para qualquer
subiu.
Partido, qualquer político.
Se houvesse alguém que tivesse subido, por exemplo, um Eduardo Leite que tivesse 10%,
o Eduardo Leite não fez campanha, a Simone Tebet não fez campanha.
Como não? Estão fazendo campanha, todos estão fazendo.
O Dória é conhecido nacionalmente, não subiu e tem uma rejeição e não tem engajamento. Ou seja, se a executiva do partido continuar com isso, ainda que por lealdade ou convicção...
Que lealdade,
ou
meu filho?
Eles vão destruir o partido.
Posso só fazer uma única observação, Guguinha? Eu acho o seguinte, Drilis, é um caminho sem volta essa coisa do Dória. Porque
que tem
não tem
volta o tempo inteiro.
Não tem, Drilis. Ele vai pra justiça, aí ele destrói o partido. Esse é o ponto.
Mas é
os caras lá também estão na mão dele. Esse ele vai pra justiça
fazer,
e destrói o partido.
O PSDB vai ser destruído pelo João Dória,
Não,
é isso que
tá dizendo? Se tirarem a candidatura dele,
o PSDB vai ser a megalomania do Dória e vai ser destruído.
Para o Google, claro, que ele tinha pedido.
Sabe por que o Dória talvez
Boa
se vingue? Sabe por que o Dória talvez enterre o PSDB e se vingue do PSDB? Porque o PSDB tá indo pro pau com o Dória. O que o PSDB tá fazendo, gente? O que o Bruno Araújo fez ao criar essas prévias e ao incitar João Dória a concorrer e a sair, portanto, depois do governo de São Paulo, foi abrir a vaga para Rodrigo Garcia virar governador. O papo é que o Bruno Araújo, junto com parte da cúpula do PSDB, está dando um golpe em João Dória. Deu um jeito de tirar João Dória do governo de São Paulo para que Rodrigo Garcia virasse o governador. Essa é a intenção.
Golpe.
Porque eles
golpe
não queriam
Dória
João Dória
PSDB
aqui.
Destruindo
eles não
o
querem João
do
Dória
Guga,
aqui.
Pelo amor de Deus.
O João Dória aqui.
Mas ninguém quer o Dória, ele vai arruinar
não
o partido. Ele
não
ninguém
tem
não quer, Adriano. O partido escolheu
voto,
o cara.
É com verdade.
Isso, não quer mais.
E não
é igual casamento. Você tem tesão na mulher, no outro dia você não tem mais.
Então, agora, passaram a mão na sua bunda.
Deixa eu fazer uma outra pergunta, então.
Estão te tirando daqui só pra você perder o governo e não te querem como presidente.
Você tá com dó do Dória?
Não te querem
pra
nada.
Leva pra você. Leva pra você.
Vai, leva pra Brasília.
Não,
leva pra Brasília. Leva pra Brasília, Guga.
Não tô com dó. Eu tô com dó do PSDB. O PSDB tá sendo enterrado
pelo Dória.
Pelos próprios tucanos.
Não, não. Não, aí eu concordo em partes. Eu concordo em partes com o Guga. Não é só pelo João Dória. Tem também a questão do Alckmin, que arranhou muito a imagem do PSDB.
O próprio Aécio Neves atrás. Desde o Aécio Neves, o PSDB vem embaixo.
Essa briga entre o Leite e o Dória desgastou muito a imagem.
Isso sim.
Tem uma série
de coisas. Mas é por isso que é o famoso tanto faz, vai, gente. Não importa quem for, talvez fique mesmo ali.
Vai destruir de qualquer jeito.
Não vai subir.
Não.
Vai bater ali
20%. E eu tenho crítica.
Você acha que o Leite pode chegar lá?
Calma lá. Não é que chegar lá. O Leite é um desconhecido.
O Leite é mais fofo.
É um gay. É um eventual liberal. Ele pode se cacifar para eleições futuras. Assim como o Ciro fica 20 anos sendo candidato.
Perigoso,
agora, ele não tem a rejeição, ele não tem o baixo engajamento, porque ele não tem o conhecimento nacional que o Dória tem. O Dória já é um cadáver natimorto, ou seja, já tem uma ostensiva rejeição e um ódio e uma falta de engajamento. O Leite pode se projetar como viabilidade para o futuro do PSDB.
Se
o PSDB se amarrar a Dória, ele vai afundar
inexoravelmente. Vamos continuar acompanhando tudo fazer. Hoje à tarde promete.
Que loucura, né?
é uma pergunta que vai um pouco de encontro aí com o que o Adris te perguntou também, mas vou mudar um pouquinho para ver se você não foge agora, que você fugiu da...
Porque
o Adris está falando sobre viabilidade. Eu quero saber o seguinte,
Dória.
O PSDB chegar lá e falar, tá bom, Dória, você vai ser o candidato, vai lá, pode ser o cabeça de chapa com a Simone Tebet. Como é que o PSDB e como é que o Dória vai fazer para reverter essa enorme rejeição que ele tem, que é uma rejeição construída em grande parte por essas desavenças que ele teve toda com o Bolsonaro e por causa da pandemia também, porque ele ficou com essa fama do fecha tudo, fecha o comércio, do fique em casa. Como é que faz para reverter essa rejeição?
Fala a estratégia, Paulo.
Deixa eu falar uma coisa, eu não sou marqueteiro.
Não, peraí, mas a campanha
Mas você acha que é possível? Você acha que é possível reverter?
Meu único ponto, eu acho que o Dória tem uma coisa muito positiva nele, que é a questão da vacina, e é pouco abordada na minha avaliação.
Gente, a campanha do Dória tá no ar. É o João que tem a calça apertada, mas fez o Estadão da... Ué, tá lá, vocês nunca viram esse vídeo? É o vídeo dele. Usa a camisa, não sei o que lá, mas trouxe a vacina.
Ô, vem com o dinheiro do governo federal, né? A vacina foi Paulinho Bondade.
Rapidinho. Não foi, não.
Gente,
não foi o Bolsinho
Bondade. Vocês não gostam do Dória, mas o próprio Guga já trouxe aqui os números do estado de São Paulo. Não são números ruins. O Dória... Calma, gente. A percepção das pessoas pode ser essa. Mas o Dória tem números em São Paulo para apresentar.
Tá errado.
Não, não tô falando que o povo tá errado. A empatia... Gente, escuta rapidinho. Eu entendo que aqui ninguém gosta do Dória. Eu entendo. Escuta o que eu vou falar. Escuta, por favor. Eu entendo a percepção, a rejeição, tudo isso. Mas o estado de São Paulo, os números do estado de São Paulo são bons números. Agora, isso a gente sabe que não é campanha pra ninguém. Porque tem a empatia, tem a percepção e vários outros fatores. Não, o Dória tem uma rejeição muito grande. Mas ele teria sim o que apresentar. A questão da vacina é uma questão preponderante. Não adianta querer se apropriar disso. Foi a pauta do Dória.
Peraí, meus amores, senão ninguém entende nada. Fecha o microfone de todo mundo aqui. Vamos organizar a bagaça.
Não dá nem pra falar com uma voz normal, tipo, tudo fica gritado, entendeu? Muito ruim.
Só um minuto. Adriles, por favor.
Paulinha, primeiro, bons números relativamente à grande indústria, ao grande empreendedorismo. São Paulo realmente saiu porque é um estado pujante por si mesmo, não por causa do governo do Dória. O Dória sufocou o micro e médio empreendedor. Você entra em qualquer Uber, em qualquer comércio, em qualquer padaria, as pessoas têm horror ao Dória por causa da política do fique em casa.
O cara salvou a vida.
Ou seja, a rejeição dele é também por antipatia de um homem que sufocou o micro e médio empreendedor e foi pra Miami, ia pra resort.
O filhote fazia festinha.
A administração dele foi péssima e a postura dele como governante foi a de um hipócrita.
Adrilis, o que você está falando é o seguinte: a rejeição a ele é maior do que ao governo dele. Isso é uma coisa interessante.
Eu não falei isso. Olha só que
isso.
Eu falei exatamente
isso. As pessoas odeiam mais o Dória do que o governo que ele fez.
Mas é verdade.
Uma coisa está ligada à outra.
Não,
imagina.
Peraí. Peraí, Guguinha, Guga em seguida azul.
Gente, os dados mostram que o governo de São Paulo é mais bem avaliado do que o governador de São Paulo, é isso. E sobre rejeição, o Bolsonaro tem uma rejeição tão grande praticamente quanto a do Dória. Os dois têm engajamento e tem uma rejeição...
Deixa ele falar, Adrilis.
A rejeição do Bolsonaro e a do Dória são praticamente iguais. A margem de erro eles empatam. São os dois mais rejeitados. Tanto é que o Dória é um dos únicos que perde, mas perde de raspão no segundo turno para o Bolsonaro. O Bolsonaro está 2 ou 3 pontos só à frente de João Dória. No segundo turno, realmente, ele não tem esse engajamento todo do Bolsonaro, mas ele tem uma rejeição tão grande quanto. Bolsonaro tá
muito
mal.
Bem, turma, vamos girar o assunto aqui, Cubaninha. Belo óculos,
vamos,
hein? Adorei
tá
esses óculos tá novos. Olha só. Chique. Girando o assunto, a Polícia Federal vai investigar o ex-juiz Sérgio Moro por mudança de domicílio eleitoral. Ele tá negando essa irregularidade, né?
Nega a irregularidade. Daqui a pouco a gente vai mostrar o tweet que fez o ex-ministro Sérgio Moro, que fez essa mudança em março aqui para São Paulo, né, Paulo Matias? Agora, a gente sempre ficou... Ele ficou muito reconhecido nacionalmente, né, inclusive como o juiz de Curitiba, pelo trabalho que ele fez ali na Lava Jato. Mas aí teve essa denúncia feita por uma empresária, Roberta Lustinger, que é filiada ao PSB no mês passado, alegando fraude eleitoral aí do Moro nessa mudança de endereço junto com a esposa dele, a Rosângela Moro. E aí o Ministério Público de São Paulo já estava analisando toda essa situação e o promotor, o Reinaldo Mapelli Júnior, disse que as primeiras explicações aí enviadas pelo casal não foram convincentes e que é preciso também aprofundar a investigação para melhor compreensão dos fatos. Nós temos aí a fala do promotor Reinaldo Mapelli Júnior. Ele diz, ó, o vínculo residencial, social e afetivo dos noticiados é indubitavelmente a cidade de Curitiba, no estado do Paraná, onde ambos exercem suas atividades pessoais, profissionais e políticas. E o ex-juiz Sérgio Moro ficou nacionalmente conhecido como responsável pelo julgamento dos processos criminais da Operação Lava Jato. O promotor também continuou justificando aí a sua decisão, dizendo que essa é uma situação que por si só exige uma investigação criminal para verificar se a inscrição foi fraudulenta ou não, inclusive considerando a aparente fragilidade dos demais vínculos alegados a posteriori. No caso do Moro, as honrarias que não foram conferidas pela Municipalidade de São Paulo, o contrato com a empresa nova-iorquina, no caso Álvares e Marçal, que teria sede aí na capital paulista, e também o núcleo político que diz ter se dado em outro local, o Hotel Continental, onde o Moro diz que já estava fazendo algumas das suas atividades. E no caso da Rosângela, o contrato de prestação de serviços com uma associação de defesa de pessoas com doenças raras e outras deficiências que tem sede da capital paulistana. E é uma exigência realmente, né, Paulo, da Justiça Eleitoral, também do TSE, que esse contrato seja apresentado com 3 meses de antecedência. Diz que o Moro apresentou um contrato de locação ali apenas 2 dias antes de fazer essa alteração. E a palavra do Sérgio Moro, ele disse ali também pelo Twitter, se defendendo aí desta acusação e negando essa irregularidade. Podemos mostrar, por favor, o tweet aí que fez o ex-juiz Sérgio Moro, dizendo o seguinte, ó, não há nada de legal com o meu novo domicílio eleitoral. É um direito de todo brasileiro mudar. Sem problemas, prestarei todas as informações necessárias. Agora, é estranho que esse questionamento, enquanto a candidatura de um condenado em 3 instâncias, seja tratada com naturalidade. Sérgio Moro e a esposa, que tem pretensões políticas aqui em São Paulo, né, Paulo Matias? O Moro pode ser candidato ao Senado e a Rosângela Moro, candidata a deputado federal.
Muito bem.
O casal no Congresso.
E aí, o que você acha? Os caras estão indo para cima do Moro, hein?
Olha, você pode discordar do Moro, pode achar que ele é patético politicamente. Agora, é claramente uma perseguição, porque ele mostrou, ele fez o tweet, né? Falou que, não tem, que vai prestar todo tipo de esclarecimento, que não tem nenhum problema, né, no processo aí de mudança de
domicílio.
De domicílio. Está na lei, então qualquer brasileiro pode mudar seu domicílio, não tem nada de legal nisso.
Não,
e ele mostrou.
Morar 1 ano ou 2.
Não, né? Não, mas ele. Não, é. O problema está que parece que ele pegou o domicílio de outra pessoa, mas tem um contrato mostrando que 2 dias antes ele já tinha feito esse contrato de locação.
É um hotel que ele está.
Então, e a Damares, por exemplo, a Damares. Damares tá mudou hotel, seu mano. Título também. Então tem que ser justo. Esse tipo de perseguição não cabe. Se ele cometeu alguma coisa ilícita, ok. Mas se até agora ele provou, né, que não tem nada de legal no que ele fez.
Paulo, só para reiterar. Por lei, a mudança do domicílio eleitoral demanda a comprovação de que o novo endereço venha sendo usado há pelo menos
3 meses.
E o dele é 2 dias.
E o TSE também já decidiu que essa alteração exige vínculos políticos, econômicos, sociais e familiares.
O que vai acontecer é que ele vai mostrar a documentação de 3 meses. É só isso que vai acontecer.
Como? Não, mas vai... ele não morou aqui.
Não, ele não tá. Ele tá...
Mas o hotel não tá vale?
Hotel.
O hotel acho que pode valer.
Porque aí vai a interpretação do hotel.
Mas eu tava morando aqui, mas já tava exercendo essas atividades.
Ele não tá 3 meses no hotel. Ele chegou aos 45 do segundo tempo. Aliás, na prorrogação, porque ele já tinha passado do tempo. E aí apresentou lá o local onde ele mora em São Paulo, que é um hotel, que ele acabou de chegar nesse hotel. Ele teria que estar lá há meses já. Enfim, tá bagunçada a história. É claro que ele tá fazendo isso como uma alternativa à eleição dele, que ele não pode se candidatar pelo Paraná, que é de fato o domicílio eleitoral de Sérgio Moro. Sempre
você
foi.
Lembra por onde que porém, o Sarney foi eleito? Senador?
Olha, mas ele passou, mas ele tem casa, ele tem moradia. Sarney tem não, filho. É,
o Sarney tem casa.
No Amapá.
Entendi. De Brasília.
Mas ele, eu tô dizendo que pelo menos ele seguiu a burocracia.
É uma questão com
ele seguiu a burocracia.
Vocês estão perseguindo o Moro na cara dura, meu.
Não deixa de ser perseguição ao Moro. Eu concordo que é uma perseguição.
Devem ter inúmeros casos,
no sentido,
né,
de que
mas...
ninguém vai atrás desses detalhes. Agora, como é o Moro, o pessoal tá pegando no pé do cara. Óbvio que estão. Mas tem erro. O Moro fez de uma maneira que você abre brecha para você depois ser indagado.
Todos
abriu.
Minha gente,
não, todos não.
O maior abriu. Ladrão desse do Brasil tá concorrendo.
Eu não tô
é pré-candidato?
É óbvio.
Que coisa pior que essa?
Não, isso é o maior ladrão. O cara não é condenado. Como é que ele é o maior ladrão? Ai, que bobagem.
Não, não é o maior ladrão.
Ele não é condenado.
Calma.
Uma pessoa que não é condenada, como é que ele é o maior ladrão?
Ah, não é condenada. Não, não, é condenada. Não foi condenada.
Anularam.
Você
não leu o jornal?
Peraí.
Cumpriu e foi condenado, ele vai receber.
Anularam, mas nunca falaram que é inocente. Nunca desmentiram.
E nem que ele é culpado. Não tem mais condenação. Você não pode ser, só é condenado. Você só é culpado quando você é condenado. Você não tem condenação. Você é inocente até se, que se prove
Guinha,
o contrário.
Para voltar,
seu base,
voltar no
errado.
Domicílio eleitoral, só para fechar. Ou posso passar para o Adrilho? Só terminou? Hoje. Vai, Adrilhinho.
Olha, justiça brasileira é igual boitatá. É folclore. Funciona quando ela quer, para quem ela quer, para quem ela gosta e não para quem ela não quer. É claro que o Moro é um picaretinha nesse sentido do domicílio eleitoral, que quis fazer um acordo lá com o Álvaro Dias, com o Álvaro Dias sair para Senado. Eventualmente, ele já tinha medo de ter sido preterido pela candidatura à presidência, o que, eventualmente, ele acabou sendo. Trocou os pés pelas mãos, trocou de partido, traiu o Bolsonaro, traiu suas convicções. Agora, eu não vou atacar o Moro exatamente por uma questão que todos os políticos fazem. O Sarney é do Maranhão, foi ser candidato pelo Amapá porque tinha capilaridade no Amapá. A Marina Silva mora no Acre, está querendo ser candidata ao Senado por São Paulo. É claro que nem a Marina Silva é paulista, nem o Sarney é amapense. Ou seja, e o Moro também não é paulista.
Brasília agora.
A questão é muito simples. Todo político faz essa questão jurídica de mudar de domicílio eleitoral visando a sua viabilidade. E é claro, pelo ódio e pela perseguição do Moro, que conseguiu aglutinar o ódio de toda a República Brasileira contra ele, a direita, porque ele traiu o Bolsonaro, a esquerda, por óbvio, porque ele prendeu o Lula, e o centro fisiológico, porque ele não deixa fazer negociata. Agora, o Moro tem toda a razão. Que tipo de justiça é essa que vê uma questúncula jurídica num homem condenado em 3 instâncias, por uma dezena de juízes, que foi solto
exatamente
uma burocracia absolutamente oportunista do STF.
Eles avaliaram o mérito, tá? O
ser candidato do STF
peraí.
E o Moro, porque morou um ou dois dias a mais ou a menos em São Paulo, não pode ser candidato para São Paulo. É claro que chama-se isso perseguição sociopolítico-eleitoral a Sérgio Moro.
Muito bem, hora de giro de notícias aqui no Morning Show, gente? Ainda não é hora de giro de notícias, por isso que a gente continua na treta. Guga.
Não, o Sérgio Moro, ele está realmente pagando pelo tipo de carreira que ele construiu. Ele perseguiu políticos à direita, à esquerda.
Perseguiu?
Ele, de fato,
prendeu bandido, cara.
Eu não tô perseguindo.
Prendeu bandido.
Perseguir não é uma coisa ruim, não. Perseguir, eu não tô falando de uma maneira hostil, não.
Então tá.
Ele foi atrás de políticos que cometeram crimes à esquerda e à direita. O Lula
como
é uma pessoa que não tem condenação. Se ele for condenado, você pode...
Fala pra assim, o Lula é inocente. Não, fala assim, olha pra câmera da verdade e diz. O Lula é inocente.
Existem suspeitas que pesam contra o Lula. Enquanto elas não forem apuradas, você dizer que ele é um condenado.
Ele foi condenado.
Isso é papo. Eles foram anuladas. Ele foi condenado.
Em uma instância,
as outras instâncias anularam as questões jurídicas. Peraí.
E aí mantiveram ele na prisão. E Lula agora, enquanto ele não for condenado, ele tem que ser tratado como eu, como você. Um inocente até que se prove
e lavador
o contrário. E o Sérgio Moro, enfim, está acabando com a imagem dele.
Olha só, o presidente Jair Bolsonaro voltou a lançar suspeitas sobre o processo eleitoral. Nós vamos voltar para Brasília agora com a nossa Luciana Verdolim. Lu, bom dia. O que foi que o presidente da República disse dessa vez?
Olha, bom dia, Paulo, bom dia para todos aí. Olha, o presidente voltou a levantar dúvidas com relação ao processo eleitoral brasileiro. Só para você ter uma ideia, ele disse o seguinte ontem: olha, imagina a suspeição se as eleições não forem limpas no final do ano. Pô,
pode sim haver confusão no país. Isso irritou novamente tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto o Congresso Nacional, que avalia que as urnas eletrônicas seriam seguras. O Tribunal Superior Eleitoral também trabalha para mostrar à população que o processo eleitoral é seguro, que não vai haver qualquer tipo de risco nas eleições no fim do ano. A vontade da população é que vai prevalecer. O presidente Jair Bolsonaro ainda não está convencido. Ele trabalhava desde o início do mandato para garantir o chamado voto impresso nas eleições presidenciais. Foi derrotado lá no Congresso Nacional, deputados e senadores não apoiaram essa medida. Com isso, vai ficar para depois, apesar do presidente Bolsonaro já ter avisado que ainda não desistiu, que avalia que é preciso sim mudar o processo eleitoral. Ele levanta dúvidas com relação ao processo, inclusive de apuração, o que gera uma insatisfação grande lá do TSE. O presidente, inclusive, disse que as Forças Armadas foram chamadas para participar daquele monitoramento, né, do processo eleitoral, da questão envolvendo a segurança do voto. O presidente lembrou que as Forças Armadas fizeram sugestões para ampliar a segurança das eleições, para ampliar a segurança do processo eleitoral, e que essas sugestões não teriam sido acatadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, recebeu um documento de repúdio a essas dúvidas levantadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Lá no Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco também fez questão de ressaltar que é preciso consultar, é preciso confiar, melhor dizendo, na Justiça Eleitoral, e disse que nós teremos eleições pelas urnas eletrônicas e esse sistema nos dará o resultado da vontade popular. A campanha deve focar muito nessa questão envolvendo a segurança do voto. O presidente levanta muitas dúvidas, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro também questionam muito o Tribunal Superior Eleitoral, o que amplia essa discussão, essa queda de braço que a gente está vendo entre aqui o Executivo e o Judiciário brasileiro, principalmente aos ministros ligados ao TSE.
Muito bem, direto de Brasília, a nossa Luciana Verdolin conversou conosco. Obrigado, Lu. Qualquer coisa você avisa a gente por aqui. Hora do nosso giro de notícias do Morning Show. O Ministério Público vai investigar ações da Prefeitura de São Paulo na Cracolândia. O objetivo é apurar as irregularidades das intervenções feitas pelo município na região. A operação na área dispersou usuários em drogas em vários pontos do centro na última semana. Um dependente químico foi morto após ser baleado por um policial na quinta-feira. 10 horas e 40 minutos, eu queria muito conversar com você que está nos ouvindo em todo o Brasil, que está nos assistindo em todo o Brasil, porque afinal de contas chegou a hora da gente falar do produto que resolveu o problema de muita gente. Exatamente. É o seguinte, muita gente que está nos ouvindo, meu querido Andrade, sim, tem problemas de queda capilar.
Muita gente.
Muita, realmente. Mas muita. É homem, é mulher que está nos ouvindo agora, é jovem, porque sim, esse problema vem antecipando aí a idade a cada tempo. E aí a pessoa se depara com a seguinte situação: o que que eu faço? Eu vou raspar? Vou assumir mesmo a minha careca? Sim. Vou fazer um implante? Pô, implante é muito caro. Será que tem uma solução no meio do caminho? Alguma coisa que vocês possam sugerir pra gente?
Antigamente aí, não tinha, né?
Exatamente, antigamente não tinha isso. Aí o que que a nossa queridíssima Ervic fez? Foi lá desenvolver uma tecnologia que se chama Nano Tecnologia, isso?
Exatamente, ela trouxe a nanotecnologia para os produtos, né?
Exatamente, ela pegou a nanotecnologia, que é uma tecnologia super apurada, que faz justamente o fio do cabelo crescer mais rápido.
Sim, porque
botou num produto bom, de qualidade, que está fazendo um baita de um sucesso. Se a galera ligar agora no 0800 020 1726 para adquirir já, certo?
Exatamente, porque os cenários são vários, né, Paulo? A gente estava até conversando, quem está em casa, que está sofrendo com queda de cabelo, se identifica muito. As pessoas realmente, elas ficam preocupadas. As mulheres têm a questão hormonal, tem a questão do pós-Covid, que sofreram com queda de cabelo. A gente sabe que o pós-parto também faz o cabelo cair bastante. Então, a dica que eu dou para você, para fortalecer o seu fio, para estimular o crescimento novamente, é ligar no 0800 020 1726. E, Paulo, não é só, às vezes, por questão hormonal, por esse tipo de coisa, não. Às vezes, o que acontece? O estresse do dia a dia começa a causar falhas, alopécia. Tem vários outros fatores que causam a queda de cabelo. Às vezes, a mulher tem o cabelo curto,
e o cabelo não consegue crescer sozinho, ela precisa estimular o crescimento do cabelo e o Hair Vic também ajuda isso. Tem a questão térmica, que às vezes usa muito secador, chapinha. O Hair Vic, você passa ele antes, ele também ajuda como protetor térmico, sem contar os homens, né, Paulo? Que é complicado, porque os homens, eles têm a tendência a ficar calvo, maioria dos homens acima de 50 anos tendem a perder cabelo, a ficar calvo. Às vezes o vô é calvo, como a gente sempre fala aqui, o pai é calvo, o filho tende a ficar calvo também. Então você de casa, para evitar, para quebrar, né, esse ciclo, você liga pra gente no 0800 020 1726. Vou repetir bem devagar para você. Se está dirigindo, para um pouquinho, liga pra gente. 0800 020 1726. É o seguinte, gente, não fica calvo não, não fica careca agora. Dá para você cuidar disso, né, Paulo? Antigamente, como a gente estava falando, não tinha solução. Ou você raspava mesmo e assumia, ou você fazia implante. Hoje em dia, tem o Hair Vic com nanotecnologia, biotecnologia, que vai lá na raiz do seu cabelo e estimula o crescimento do fio novamente por ter essa tecnologia. Você falou da nanotecnologia, Paulo, o que acontece? A nanotecnologia, ela permite que o Hair Vic vá até a raiz do cabelo. E muitas vezes o cabelo não cresce porque a raiz está fraca. Então ele estimula que a raiz faça com que o cabelo cresça muito mais saudável. Sem contar que tem cafeína também, que faz o cabelo crescer até 3 vezes mais. Então é um produto de qualidade. A gente já trouxe aqui diversos antes e depois para você de casa. O Paulo usou e aprovou, atestou. Isso que é o mais bacana. O pessoal aqui da emissora, aqui da casa, tá usando. Olha o antes e depois.
Dá uma olhada como é que tava a minha situação.
Vamos até atualizar a segunda foto ali, viu, Paulo?
Que já tem mais de um mês aquela. Você sabe que essa foto aí, dá para ver bem a diferença numa questão de um fio muito mais fino. Que aí justamente cria esses buracos.
O cabelo começa a ficar ralo, ele fica até mais claro. Dá para ver que o cabelo fica até mais claro. Você usa o Hair Vic, você vê que o cabelo dá mais vida, ele tem mais vida. E assim, não é 6, 1 ano de tratamento, não.
Andrade,
é muito rápido o tratamento.
Dois meses já vê. Eu volto a insistir. Coloca de novo a foto aí para mim, Andressinha, por favor. Essa é a pior situação que alguém pode ficar, porque esse é o famoso meio do caminho. Você não sabe se você vai ou se você volta.
Exatamente.
Você fica numa situação do tipo, o que eu faço agora? Eu preciso fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita.
Sim.
É isso que eu pensei.
E assim,
aí
é
a Hervic chegou.
Né, Paulo?
Pô, legal
também.
Demais.
É isso que é bacana. A pessoa que é quanto mais nova, mais rápido é o resultado. Então, como eu falei, não espera cair tudo, não. Até quem é mais velho, lembra aquele que falou? Não é só pros novos, não. É pros mais velhos também. Até quem é mais velho que faz uso do Hair Vic, vê resultado. Então você de casa que está nos acompanhando, liga 0800 020 1726. Vou repetir, gente, 0800 020 1726. E Paulo, só uma atenção pro pessoal de casa. Sim. Se você está dirigindo e não consegue falar agora, liga pra gente lá, que nossa equipe vai retornar. Só que o nosso número que a gente retorna não é o 0800, tá, gente? Vai
retorna pelo zap.
Exatamente. Não, vai retornar em ligação, mas com um DDD11 aqui também pra você de casa. Então, se tocar o telefone, pode atender depois, porque é a nossa equipe da Hair Vic que tá ligando. Então liga, 0800 020 1726. Você viu antes e depois que passou agora da barba do Eric, então você pode usar tanto no cabelo quanto na barba também.
Da barba do Emilinho, é legal da gente destacar também, porque é a mesma coisa que aconteceu na minha cabeça. Há um crescimento do fio, justamente um prolongamento. Aí você vai preenchendo as áreas.
Vai preenchendo,
que estão
consegue
falhas,
desenhar,
né?
Consegue cortar o cabelo.
Isso é legal
porque
demais,
tem gente quanto tempo que não corta o cabelo, porque o cabelo não consegue crescer, não tem força. Então,
mas
lembrando,
posso te falar uma coisa? Diga. A galera que está nos assistindo aí, que já comprou, tem uma galera que é preguiçosa, que não passa de manhã
exatamente.
E de noite. Tem que passar de manhã
tem
e de noite.
Tem que ser regrado.
Tem que ter um comportamento.
E a gente já deu várias dicas aqui. O Adriles aquele dia falou que usou para arrumar o cabelo.
Hoje ele não arrumou. Hoje dá uma olhada como é que ficou.
Não, hoje eu caí de moto, eu tô com o cabelo
tá. Aí não tem como, tá só com uma
mas
mão.
Mas eu passei o Evi com a mão só. Né?
Passou com a mão só.
Andrade.
Que bom. Então você de casa, gente, também, ó. Se tiver com uma mão machucada, serve passar com uma mão só, não tem problema, dá pra arrumar o cabelo com uma mão. Você vai ligar 0800 020 1726. Deixa do lado da escova de dente, toda hora que você for escovar o dente, você vai ver, vai passar.
Vamos falar de promoção? Me dá uma promoção boa hoje, pra galera ligar agora no 0800 020 1726 e adquirir.
Vou manter pra nossa audiência, Paulo, o seguinte, quem ligar 0800 020 1726 vai ter os 40%, tá, gente? Levou o tratamento, lembrando que não adianta você usar um mês, não. É legal você usar o tratamento 6 meses, 1 ano, pra você ver realmente o resultado. Então, você vai levar com 40% de desconto no 0800 020 1726. 40% de desconto, você vai pagar apenas 60% do produto e ainda parcela em 10 vezes sem juros.
Dá pra fazer fazer 10 vezes no cartão?
Dá para fazer em 10 vezes então, no cartão. Meu, então é muita facilidade para você. Então liga 0800 020 1726. E, Paulo, hoje eu vou mandar o brinde pro pessoal de casa. Só que assim, daqueles 4 brindes, o pessoal escolhe um. Então, além do desconto de 40, leva um brinde para casa, de graça. Entrega gratuita
até
e ligação gratuita durante o programa, a audiência do programa. Então, durante o programa até as 11h30, você liga 0800 020 1726, 40% parcela, entrega e ligação gratuita, Paulo.
Muito bem. Turma, 0800 020 1726 é para ligar agora. Valeu, Andrade.
Valeu.
Obrigado pela sua participação aí. Vamos nessa, turma. Muito bem. Ao som de uma... É uma salsa, né? Que nós podemos falar,
eu queria,
né?
Uma Guantanamera.
Salsa, né?
Fiquei esperando o Guantanamera.
Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente vai falar de Cuba, né, Vini?
Tem alguém Cuba, vamos
vai
debater,
ficar bem feliz.
Vamos debater também, vai. Vamos debater também essa questão do Bolsonaro, falando novamente sobre eleições conturbadas. E também tem a história do Paulo Cupertino, né? Que estava desaparecido aí há 3 anos e foi capturado pela Polícia Civil de São Paulo.
Fica aí, não se mexe. Daqui a pouquinho a gente volta.
Aqui nas Lojas 100 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola E6S com memória de 64 GB e câmera dupla. Nas Lojas 100, só 948 à vista ou em 12 vezes de R$ 96,90 por mês. Aproveite! Smartphone Motorola E7 Power com memória de 32 GB e super bateria. Nas Lojas 100, só 798 à vista ou em 12 vezes de R$ 81,60 por mês. Preço baixo mesmo é só aqui nas Lojas 100.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza,
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta.
Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
Doutor Pimpolho.
Doutor Pimpolho, o seu Adalberto, o eletricista, quer falar com o senhor. Posso mandar entrar?
Ô, meu santo. Tá, pode.
Opa, tudo bom, doutor Pimpolho?
Tá, Adalberto, fala logo, vai, meu. Que equipamento que queimou?
Não, não, doutor Pimpolho, não é nada disso, não. Queria pedir um negocinho pro senhor.
Negócio?
Que negócio? Não, é que eu mais a minha esposa, sabe? É, a gente tá querendo abrir uma sorveteria.
Sorveteria?
É, doutor. Aí, como o senhor é um homem de muitas posses, assim, eu queria saber se o senhor podia ser nosso fiador, sabe?
Fiador?
É pra alugar um salãozinho comercial, doutor. Nós estamos precisando de um fiador, o que, que o senhor acha? Olha, eu prometo que toda semana eu trago uma sacolinha de picolé pro senhor chupar.
Adalberto, você tá ficando louco, meu? Você acha que eu vou querer ser fiador de aluguel de salãozinho comercial, meu? Para, vai, meu.
Ô, doutor Pimpolho, pense bem. Nós estudemos, a região é boa, minha mulher fez curso de sorvete. E se a sorveteria der certo, doutor, é a chance que nós temos pra conseguir mudar de vida, pra ter um futuro melhor.
Não, esquece, Adalberto. Se eu te ajudo esse negócio dar certo, vocês começam a ganhar dinheiro, eu fico sem eletricista, meu. Negativo, ó. Prefiro que você continue pobre, beleza, meu? Ó, pode voltar lá pra manutenção, que pra mim é melhor assim, meu. Vai, passar bem.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Guga Noblar na Jovem Pan News, são 10 horas e 51 minutos, repercutindo um pouquinho sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro de ontem a respeito de suspeitas no processo eleitoral, dizendo que justamente imagina se o processo tiver alguma dúvida, certo? E você estava fazendo o seu comentário.
Ele está conturbando o processo eleitoral, porque ele sabe que pode perder a eleição, medo de Jair Bolsonaro ser derrotado, então ele precisa de uma desculpa, de uma saída. Mas ele está encurralado, porque ele passou a se isolar politicamente com essas ameaças, recebeu uma reprimenda do Centrão, do Senado, da Justiça. Ontem, anteontem, 20 entidades da sociedade civil que representam movimentos ligados à mulher, a negro, a índio, advogados, entregaram ao Edson Fachin, presidente do TSE, um manifesto de repúdio aos ataques de Bolsonaro contra a democracia. Os Estados Unidos passaram a mandar recados também. Então, está todo mundo de olho no Bolsonaro. Ele está encurralado. E aí, no momento que ele assopra um pouco por estar encurralado, e ele fez comentários dizendo que o AI-5 era coisa de maluco, né? Atraindo, inclusive, a turba dele. No dia seguinte, ele passa de novo a atacar o sistema eleitoral para não perder o engajamento dos radicais. É assim que ele funciona.
Atacar, né? O sistema eleitoral é pedir mais transparência. Não, eu nunca vi isso. A esquerda distorce tudo. Uhum. O presidente pediu, queria, né, apoiou o voto impresso auditável, e que fizeram os grandes defensores da democracia e da transparência? Foram lá conversar, né? Dar uma chamada de atenção dos parlamentares para votarem contra o voto impresso auditável, barrar o voto impresso auditável. A gente vê o desespero desses antidemocráticos que acusam o Bolsonaro de ser antidemocrático, mas ele é todo o contrário. Eu queria voto impresso auditável para o povo ter a oportunidade de ter certeza para onde está indo o seu voto, para que candidato está indo o seu voto. O TSE, tão democrático, não acatou nenhuma sugestão de várias que o Exército sugeriu a eles. Se eles quisessem tanto, se eles prestassem tanto pela transparência, pela democracia, pelo que o povo, né, brasileiro quer, que o povo é o que manda, o povo brasileiro é o dono do país, e não são eles, no STF, no TSE, não é o Pacheco, não é, né, o Escambau. O povo brasileiro é o dono do Brasil. Sim. E eles exigem, eles querem o voto impresso, eles querem mais transparência. É verdade, mas os mais democráticos são contra, ficaram desesperados, foram atravessar uma avenida, saíram do STF, da sua cadeira, e foram lá interferir no poder legislativo para não ser aprovada a transparência na eleição. Quem será que é democrático? Quem será que defende o povo brasileiro? O Supremo Tribunal Federal, o TSE ou o Bolsonaro, que tem a coragem de bater de frente e falar, olha, o povo quer isso. Quem será o antidemocrático mesmo? O que escuta a população ou que faz tudo o contrário do que a população quer?
Muito bem,
fica aí para o brasileiro, para a consciência do brasileiro.
Rapidinho para a gente girar a pauta, Adrilins.
Bolsonaro ganhou as eleições em 2018, colocando uma certa suspensão no sistema eleitoral que só existe aqui no Butão, em Bangladesh. Ciro Gomes, Partido Novo, PSDB, vários atores políticos sempre desconfiaram desse sistema que não tem uma possibilidade de auditagem.
Só desconfiaram no início do sistema.
O próprio TSE chegou a fazer campanha midiática por uma maior auditagem do voto, com o voto impresso, concretizado dentro da urna, para você aferir e atestar o voto virtual que você deu. O que que mudou? O TSE se transformou num ator político que progeriza o Bolsonaro, e qualquer discurso do Bolsonaro ataca violentamente o presidente como sendo atacante da democracia. Todos aqueles que se transformaram em oposição ao Bolsonaro, que eventualmente apoiavam também a ideia da questão do voto impresso também, mudaram de ideia circunstancialmente, oportunisticamente, porque Bolsonaro continuou com essa pauta, ou seja, isso não é um ataque à democracia, é uma fidelidade a uma convicção, a uma percepção, a um sistema falho e inauditável que pode eventualmente, talvez, gerar problemas. Agora, a suspeição é maior uma vez que o próprio Justiça Eleitoral se coloca como ator político que faz oposição a Bolsonaro. Uma vez que o próprio Barroso diz que Bolsonaro é o mal a ser combatido, que foi presidente do TSE, uma vez que o próprio Fachin diz que Bolsonaro está querendo colocar hackers russos para atacar o sistema eleitoral, coisa que coloca também sob suspeita o próprio sistema eleitoral.
Não,
ou seja, quando o próprio TSE quer processar
e impugnar
talvez a candidatura de um homem que provou que teve um hacker que invadiu o sistema eleitoral, a gente fica perguntando por que essa campanha ostensiva de uma justiça eleitoral que já fez campanha pelo voto auditável impresso e agora faz campanha ostensiva pelo voto eletrônico absolutamente inauditável.
Turma,
ou seja, um ator eleitoral.
O Brasil é a favor do voto eletrônico. 82%.
Turma, nós vamos agora para a nossa editoria internacional aqui no programa. Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira a flexibilização de restrições a Cuba impostas durante o governo de Donald Trump. Paulinha, o que vai mudar a partir de agora?
Vamos entender algumas dessas mudanças, que é resultado de uma revisão política em relação a Cuba, que ganhou impulso, inclusive, com os protestos que aconteceram em julho do ano passado, lá na ilha de Cuba, né? Bom, o governo Trump reforçou esse embargo econômico que os Estados Unidos aplicam a Cuba para forçar aí a mudança do regime ali, né? Essas ações reverteram algumas aberturas que tinham sido feitas pelo antecessor, pelo Barack Obama. Entre essas ações, os Estados Unidos retornaram Cuba para a lista dos estados patrocinadores do terrorismo, né, da qual ele não fazia parte desde 2015. Essa decisão levou a sanções de pessoas e países que, enfim, tinham ali atividades comerciais com Cuba. Bom, agora, apesar de algumas flexibilizações, o Biden manteve em grande medida as decisões do Trump. Então, vamos ver aqui o que disse o Ned Price, que é o porta-voz do Departamento de Estado ali dos Estados Unidos, né? Com essas medidas, pretendemos apoiar as aspirações de liberdade e maiores oportunidades econômicas dos cubanos para que possam levar uma vida exitosa em sua casa. A política da administração Biden com relação a Cuba segue focada no apoio ao povo cubano, incluindo seus direitos humanos e seu bem-estar político e econômico. Seguimos pedindo ao governo cubano que liberte imediatamente os presos políticos, que respeite as liberdades fundamentais do povo cubano e que permita que o povo cubano determine seu próprio futuro. Bom, então, o governo Biden anunciou que vai retomar um programa que foi suspenso em 2017, que chama CFRP, e que permite que cidadãos ou residentes americanos se reúnam nos Estados Unidos com familiares cubanos por meio de canais regulares de imigração. Eles também indicaram que vão aumentar a capacidade de processamento dessas solicitações de visto em Havana, que o número de voos entre os Estados Unidos e a ilha também deve aumentar e também acontecendo em outras cidades além de Havana, que determinadas viagens em grupo que atualmente são proibidas devem agora ser autorizadas. Tem também essa questão do limite atual de remessas familiares de $1,000 por trimestre. Então, existia esse limite, né, que foi colocado ali pelo governo Trump, de $1,000 para ser enviado para a família. Agora não tem mais esse limite, inclusive você pode mandar para a mesma pessoa. Até eu conversei com a mãe da Zoe a respeito disso para entender um pouco melhor, e o que ela me explicou é que muitas vezes, por exemplo, se quisesse mandar o dinheiro, tinha que mandar nesse limite para um, achar outra pessoa da família para mandar para outro, então isso acabava complicando demais a questão. E também tem um olhar muito importante aí em relação a para onde vai esse dinheiro. Tá chegando na família mesmo? Vai ter uma fatia que vai acabar caindo na mão da ditadura ou na mão de outras pessoas que não os familiares em si? Então, tem uma supervisão também em relação ao destino desses valores. Bom, Cuba reconhece que teve aí algum avanço, mas que isso não muda o embargo mais importante, que é vigente desde 1962. O Bruno Rodrigues, que é o ministro das Relações Exteriores de Cuba, disse o seguinte, ó: o anúncio do governo americano é um passo limitado na direção correta. Nem os objetivos, nem os principais instrumentos da política dos Estados Unidos com relação a Cuba, que é um fracasso, mudam. A decisão não modifica o bloqueio, a inclusão fraudulenta na lista de países patrocinadores do terrorismo, nem a maioria das medidas coercitivas de pressão máxima de Trump, que ainda afetam o povo cubano. Lá nos Estados Unidos, o senador democrata, o Bob Menendez, ele se manifestou, inclusive, ele que é o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, dizendo o seguinte, olha, o anúncio de hoje corre o risco de enviar a mensagem errada para as pessoas erradas, na hora errada e pelos motivos errados. Ele disse que o governo de Miguel Díaz-Canel continua sua perseguição implacável a inúmeros cubanos por participarem aí dos protestos protestos de julho. E o senador também descartou que essa questão do aumento de viagens a Cuba gere aí algum tipo de avanço na questão da democracia na ilha, que, como vocês sabem, vive sob um regime comunista de partido único desde 1959.
Perfeito. O parlamento cubano que aprovou agora recentemente, né, Paulo, uma medida muito democrática de punir protestos anti-governo.
É.
Então, se tiver protesto lá contra o governo cubano...
A favor, pode.
As pessoas vão ser punidas.
Vamos começar porque por quem
tem lugar
manja
de fala.
Do assunto e tem lugar de fala. Zoe Martinez.
Não, essa notícia me lembra muito o que eu sempre falo. Eu falo que é um cordão umbilical eterno. Você pode sair de Cuba, você pode fugir da desgraça que é nascer naquele país, infelizmente comandado por uma ditadura comunista do Fidel, que agora... Quem ocupa esse cargo é o Díaz-Canel. Então, você sai fugindo daquela desgraça que acabou com a tua vida durante anos e você é obrigado a financiar mesmo sem querer eles. Por quê? Porque você, infelizmente, às vezes, fugindo de lá, não consegue fugir com toda a tua família. Então, você deixa teu pai, tua mãe, idoso, seus avós, e você tem que mandar dinheiro para eles conseguirem subsistir naquela desgraça, até você conseguir tirá-los do país. E, antigamente, a ditadura cubana ficava com 10% desse valor. Agora, parece que o Biden falou que eles vão tentar que esse dinheiro chegue integral à ilha. Só que a gente sabe muito bem que é uma ditadura, minha gente. Não tem como você controlar o que eles fazem lá dentro. O que essa medida agora do Biden vai fazer é que vai aumentar a desigualdade em Cuba, assim, porque falam que o socialismo é lindo, que todo mundo é muito igual. Mentira! Todo mundo está na extrema miséria. Só que você tendo um familiar fora, você consegue ter uma vida menos miserável. Em Cuba, o cubano recebe moeda nacional, só que tem as lojas em dólar, que é com isso que a ditadura consegue lucrar. E quem consegue comprar nessas lojas, né, as coisas básicas. E tem básicos caríssimos, pelo triplo do valor. Quem tem familiar fora se matando de trabalhar, né, e mandando dinheiro. Só que não é todo cubano que tem família fora, não é todo cubano que tem essa oportunidade. O cubano que não tem família fora continua na extrema miséria, comendo um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. A ditadura cubana te dá uma caderneta de alimentação que você paga, lógico, não é de graça, nada é de graça. Você paga luz, você paga arroz, você paga tudo. E essa quantia que eles te dão de alimento dá para, no máximo, uma semana para alimentar um cubano. Então, você vive o mês inteiro comendo o que dá para comer. A dieta do cubano é muito abaixo do que precisa o ser humano para sobreviver. Então, essa medida do Biden só vai favorecer a ditadura cubana, porque eles ganhando em dólar nessas lojas só vai enriquecer cada vez mais. E o turismo. É claro, Cuba não tem economia, Cuba não tem nada para dar para o mundo. Então, eles sobrevivem como? Mandando esses médicos cubanos, que o próprio cubano não tem assistência médica, eles pegam esses especialistas e mandam para fora para enriquecer, como enriqueceram agora durante a pandemia, milhares de cubanos morrendo, e eles mandando para o Panamá os médicos para ganharem milhões de dólares. Ganham com turismo, aqui o petista reclamando, foi para lá como turista, ficar no bem bom, aí é fácil, né, Guga? Quero ver você sobreviver, como eu tô falando com o cubano comum, sobrevive. E você sabe o que faz o governo de esquerda americano? Você sabe o que fez o Barack Obama, já terminando, Paulo?
Por favor.
Ele acabou, na última semana aí de mandato dele, ele acabou com a política pés secos, pés molhados. Essa política permitia que o cubano, fugido de Cuba, tocasse em solo americano, colocasse um dedo em solo americano e fosse impedido pela ditadura cubana de extraditar. Então, ele podia ficar definitivo no país. Ele acabou com isso. Ele acabou com o sonho de milhares de cubanos que hoje pisam ilegalmente nos Estados Unidos e muitos são deportados, são devolvidos para aquela miséria, para aquele inferno que se chama Cuba, para aquela ditadura. É isso que o governo de esquerda faz. Eles, tudo que o Trump fez, eles destroem. E aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Tudo que o Bolsonaro fez nesses 4 anos, se o Lula voltar, vai desfazer tudo, vai tornar esse país um verdadeiro inferno na Terra.
Muito bem. Guga Noblar, você foi citado, por favor.
Não, ele aqui. Ela está defendendo o Trump. O Trump, na verdade, foi contra várias medidas do Barack Obama que visavam, de certa maneira, retomar algum nível de relação com Cuba. Porque isso é o certo. O certo é retomar as relações entre Estados Unidos e Cuba, inclusive na ONU. Por 29 anos seguidos, 186 países têm pedido pelo fim do embargo americano contra Cuba, exceto os Estados Unidos e Israel. 29 anos seguidos que a ONU inteira vota pelo fim do embargo. E o Obama tentou ir mais ou menos nessa direção. Mas o que a gente vê é uma grande hipocrisia, porque esse embargo ele foi estabelecido em 62 pelo John Kennedy, e a desculpa é que eles querem a liberdade, eles querem a democracia na ilha. 2 anos depois, o John Kennedy patrocinou a ditadura aqui no Brasil e todas as outras ditaduras da América Latina.
Depois tava morto,
não,
ele foi assassinado.
2 anos depois, os americanos patrocinaram, realmente. Mas os americanos e o governo que descendeu de John Kennedy, o governo que descendeu de John Kennedy, o governo que descendeu dele, patrocinou ou não patrocinou? Patrocinou ou não? Isso é história. Não só do Brasil, de toda a América Latina. Então, os caras que fazem um embargo para lutar pela liberdade, 2 anos depois, o mesmo governo vai lá e patrocina nas Américas, em toda a América Latina, ditaduras. Na Venezuela, na Argentina, no Brasil. Tem, historicamente, já provas de que eles patrocinaram. Inclusive, eles colocaram um exército. Eles colocaram um exército de prontidão para auxiliar na tomada de poder do Brasil. Isso é história, gente. É
exército americano?
Ele não lê. Tinham navios dos exércitos americanos ficaram de prontidão para, se necessário, ajudar. Só que não foi necessário. Isso é história, só que ele não lê. Achar que os americanos não patrocinaram ditadura, gente, é uma piada. Sabe qual é o problema dessa gente? Eles sequer chamam a ditadura do Brasil de ditadura. Eles chamam de revolução. Eu falei do governo dele. Ele simplesmente não acabou, porque entrou o vice dele. Era um homem de esquerda, mas continuou.
Ele morreu,
mas o governo dos Estados Unidos patrocinaram as ditaduras do Brasil. Não, eu tô falando do governo do John Kennedy. Você que tá querendo fazer cachacota. O governo... Sabe qual é o problema dessa gente?
Só um minuto. Adrilho e Jorge, pra gente fechar. Então vai, Guguinha, por favor. Pra fechar.
Eu não ressuscitei ninguém.
Não, mas é que você tá ressuscitando o Kennedy. Vamos focar no vivo.
Vamos embora,
Guguinha. Vai.
Tá, posso terminar? Obrigado. Esses caras não conseguem chamar ditadura de ditadura. Para eles, o que houve no Brasil foi uma revolução, que sequer houve apoio dos Estados Unidos, na opinião desse leigo.
Então, o problema
dessa gente é o lado de onde vem a repressão. Se for do lado deles, não tem problema, eles fazem chacota. Se for do outro lado, é essa histeria toda. E sobre Cuba, o IDH de Cuba, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano de Cuba, hoje é melhor do que o do Brasil. Eles estão na posição...
Que susto.
Olha que louco isso. Os caras estão na posição número 70. Ela está destruindo Cuba, é uma miséria de fato. O Brasil é um inferno. O Brasil é uma miséria.
Você teve que deixar pessoas... tua filha se fugir do Brasil?
Desliga o microfone deles, turma. Só um minutinho. Deixa eu falar só uma coisa pra vocês. Quem tá no rádio não consegue compreender o que vocês estão falando. Eu queria fazer um pedido aqui pra vocês. Senão eu vou trocar de assunto, aí ninguém vai falar. Então, mas aí eu tô aqui fazendo um pedido pra vocês. Vamos parar com essa gritaria, porque senão ninguém consegue entender.
É melhor do que o Brasil.
Me dá um minutinho aqui. São 11 horas e 10 minutos.
A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman. Eu tô rindo aqui com o Tio Rico, esse é o conselho, mas calma. O que você tá reclamando de Trancoso?
Porra, eu acabei de voltar de Trancoso.
Mas você vai muito pra Trancoso, tio.
Pois é, a minha mulher pede, diz que a água da Bahia faz bem pra ela, nós vamos.
Que hotel que você tava lá, tio?
Ela queria conhecer aquele Estrela d'Água.
Lá no Quadrado, né?
Não, o Estrela d'Água não fica no Quadrado, fica um pouco mais longe.
É.
E ela queria conhecer o jardim, não sei o que. Tá bom, vamos, Betinho.
esquina.
Você tava bravo que ela quis levar o cachorro. Como chama o cachorrinho?
Os cachorros, né? Esse é o problema.
Você viaja...
É uma matilha.
Só que ela não come ração, você me disse. Você comprar o não, frango...
Você quer entender o que aconteceu? A gente ia jantar e ela pedia prato pros cachorros. Bom, e trancoso assim. Piscou, gastou o mileto. E ela pedindo, 6 pratos pra 6 cachorros, vai meter na perna.
Quanto custa um Tostex em Trancoso, assim, na promoção?
Menos de 500 você não paga no Tostex.
É caro, né? Assim,
você tá levando 6 pratos pra cachorro? Não, porque eles merecem. Tá.
Mas Réveillon você não gosta lá, da festa do Taípe, você não, nunca
eu
mais
eu vou
foi.
Em baixa temporada, adoro Trancoso, adoro. Sim. Mas só em baixa temporada.
Mas é o seguinte, então já que a gente tá falando de viagem, Trancoso... Tem a turma aqui reclamando, nem sei como é que você vai, se você pega seu avião. Que avião que você tá agora, tio? Qual que você pegou?
Nós estamos com o Global 7500, o Esteves tem um.
Tem?
Ele me copiou, né?
Ele gosta de copiar, ele... Esteves.
Não, ele quis, falou, tio, você acha que vai no Globo ou vou no Gol? Falei, vamos no Globo. Aí ele comprou um igual e pintou um pouquinho diferente, mas se botar um do lado do outro é a mesma fuça.
Bom, mas eu sei que você não quer ser só vai de avião, não quer mais gastar gasolina, a gasolina tá cara, petróleo, quanto tá o barril agora?
Puta, o barril de chope? Compensa mais a gente falar do barril de chope, porra. Mas,
vamos falar, vale a pena apostar na alta do petróleo? Como é que ficam as ações? O que você tem para nos aconselhar?
Zuki, uma coisa é você apostar, quando eu falo apostar, é apostar mesmo, quando você fala de commodity... É muito difícil você prever. Sabe por quê?
Por quê?
Commodity, quando a gente fala de gás, de petróleo, de câmbio, de dólar, eles são tão sensíveis a questões externas que estão fora do controle que é impossível você, de fato, acertar um call de dólar, de commodity, qualquer que seja.
Tá bom.
Então faz sentido a gente olhar empresas que têm um fluxo de caixa grande, principalmente em dólar. Você quer tomar risco de dólar? Compra uma ação ou um fundo... que tem exposição a fluxo em dólar, ou que tem exposição cambial.
Interessante.
É mais inteligente do que você comprar puramente o câmbio.
Tá bom.
Porque se aquilo oscila...
E oscila muito.
Ah, porra, o câmbio, o dólar saiu de quase 6 para 5, para 4,90.
É.
Agora, se você comprar uma empresa, a Vale, por exemplo, que vende muito para a China, o fluxo dela, cambial, é muito grande em dólar. Então você passa a ter um valor intrínseco através da empresa e uma exposição no câmbio. Agora, puramente commodity é cagada, experiência própria.
Porra, eu gosto é sempre vem dando aula. Ô tio, é o seguinte, a gente dá muito beijo grande, mas o que é um clássico são as frases do tio Rico. E a partir de agora, ande embora, ande da tchau, eu quero uma frase para quebrar a cabeça das pessoas que estão escutando.
Tem uma que eu botei no Instagram e fez um puta sucesso. Diz o seguinte... O Vai melhor lá. Professor que existe é a experiência. Ele cobra caro, mas explica bem.
Sensacional. Até aplaudir. Essa foi a frase e o conselho do tio Rico aqui na Jovem
Pan. Beijo grande.
Conselho do tio Rico.
Jovem Pan, Morning Show.
Quer ter mais esporte na sua programação? Dê um gol! Na DirecTV Go, você tem canais de TV ao vivo com esportes do Brasil e do mundo, além de filmes e séries de sucesso para ver onde e quando quiser, tudo num só app. Assine agora DirecTV Go e ganhe um mês de Conmebol TV para torcer muito na Libertadores 2022. Experimente 7 dias grátis em directvgo.com.br. DirecTV Go, TV e streaming, tudo num só app.
Todo dia, all the hits. A melhor música.
Let's get down, let's get down, first. Let's get down, let's get down to business. Give you one more night, one more night to get this.
Aqui nas Lojas 100 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola E6S com memória de 64GB e câmera dupla. Nas Lojas 100, só 948 à vista ou em 12 vezes de R$ 96,90 por mês. Aproveite! Smartphone Motorola E7 Power com memória de 32GB e super bateria. Nas Lojas 100, só 798 à vista ou em 12 vezes de R$ 81,60 por mês. Preço baixo mesmo é só aqui nas Lojas 100.
Quem tá no campo quer dispor de informação de qualidade do canal do produtor. Cê tem isso de verdade. Pega o telefone na mão, se for no zap também quer. É 65 3027 8100, canal do produtor, onde a informação se localiza. E com a AfroSoja, quem planta se valoriza. Jovem Pan.
Deixa eu te mostrar meu mundo, que o tempo escorre pelos dedos, meu amor. A vida é tão rara, é. Bota fé nas coisas, isso já diz muita coisa. E se permitir sonhar, tem que ser um mantra,
pra sentir o sol num dia quente.
São 11 horas e 19 minutos, nós estamos aqui ao vivo na Jovem Pan News, repercutindo um pouquinho dessa questão da filha do Cupertino desabafando um pouco justamente após a prisão dela, né?
É, favor, eu acho que eles também não tinham uma boa relação, pelo que eu pude compreender ali do pouco que ela falou, por exemplo, nessa saudável, entrevista, né? Ao Datena. O pai já tinha um comportamento, enfim, algumas ações muito questionáveis. É, e é isso, essa menina vai ter que lidar com toda a consequência desse crime. Esse cara que muito provavelmente contou com a ajuda de outras pessoas para se esconder, acho que também tem todo esse processo da investigação para entender por onde ele andou nesses 3 anos, como que ele conseguiu, de fato, fugir da polícia. Parece que muitas vezes ele acabava se antecipando alguns movimentos e conseguindo escapar, mas ficou aí a perseverança da investigação, da inteligência da Polícia Civil, e prendeu aí esse crime criminoso que, de fato, pode ter esse ingrediente, como a Adriles trouxe, de psicopatia, né? Porque impôs a sua vontade e acabou com a família do menino e acabou com a própria família, né? Deixando a filha tendo que lidar com todo esse peso por toda uma vida.
Gente, deixa eu dar um recado agora pra vocês. São 11 horas e 20 minutos. Na dúvida, Paulinha, vai do quê, hein?
Vai de Bob, amor!
É isso aí, gente. Diversão e grana em um só lugar. É no vaidebob.com. É assim que você usa o seu conhecimento, faz suas apostas. E se o seu palpite, obviamente, for aquele palpite certeiro, mais conhecido como palpite na mosca, é cash. O Bob, gente, é a casa de apostas focada na experiência do usuário com uma plataforma bem simples e intuitiva para você dar os seus lances. Dia repleto de jogos hoje pelas Copas Continentais e com times brasileiros em campo, né, Vini? Na Sul-Americana hoje tem Internacional e Independiente de Medellín. É isso, Zoe? Independiente de Medellín. E Ceará versus o General Caballero pela Libertadores. Bragantino versus Estudiantes. E Boca Juniors versus Corinthians, Flamengo, Universidade Católica e vários outros jogos. Tudo isso e muito mais você pode apostar no vaidebob.com. Então eu queria te fazer aqui a sugestão, aproveite e faça aquela fezinha, sabe aquela fezinha? Na dúvida, vaidebob, vaidebob.com é o site de apostas que a gente indica para vocês que gostam de fazer aquela fezinha. Certo, Vini? Vamos passar pro Adrilho Jorge, porque eu promovi uma censura, padrão isso, censura Alexandre cubana. De Moraes.
Cubana.
E eu sou um cara extremamente justo, certo,
Você
Vini?
Fez isso pra mostrar como que as coisas funcionam em Cuba, né?
Eu fiz isso, sei lá, pra dar uma de Supremo Tribunal Federal aqui, calar a voz.
Xandão da Pan.
Muito bem, Drilinho, é a justiça tem que ser... Ex-careca. A justiça tem que ser feita aqui. É, você precisa falar a respeito de
vamos
Cuba.
Vamos falar, vamos lá, a voz da razão aqui, se até a pauta, né, Guguinha? Há relações... de países democráticos com ditaduras. Brasil se relaciona com ditadura, Argentina se relaciona com ditadura, ditadura se relaciona com os Estados Unidos. Existe um jogo geopolítico também, sobretudo na Guerra Fria, realmente existiu apoio, não exatamente financiamento, de países democráticos com ditaduras alinhadas ou à Rússia, à União Soviética, ou alinhadas aos Estados Unidos. Não dá para impor goela abaixo, democracia no mundo inteiro. O que, que acontece em relação ao embargo em relação a Cuba? Infelizmente, os embargos econômicos sancionados a Cuba afetam quem mais? A própria população. Como é que você resolve esse imbróglio? Primeiro, realmente, a ditadura tira dinheiro do dinheiro que é enviado para Cuba às famílias e, eventualmente, alimenta mais ainda, sabe-se lá, com o quê? Com o tipo de armamento, com o tipo de manutenção da ditadura, com o tipo de suborno. Ou seja, a ditadura é uma coisa sanguinária. Quem poderia ou o que poderia resolver esse imbróglio? A própria ONU. Só que a ONU é parte do problema, porque por um princípio democrático, ela dá voz a ditaduras, como a de Cuba, como a de Venezuela, como a da Arábia Saudita. Por um princípio democrático, ela hipocritamente dá voz a quem não tem nenhum apreço à democracia e engana outras pessoas, como é o caso de Cuba, que é uma ditadura sanguinária, que está lá há 60 anos com um partido único, uma ditadura comunista, que ameaça e ameaçou os Estados Unidos, como no caso da Baía dos Portos. Por isso, meu caro, o Kennedy reagiu. Não é só a questão de disseminar a democracia para o mundo. A Cuba era uma ameaça real aos Estados Unidos, que tinha ogivas nucleares apontadas lá para a Flórida, para os Estados Unidos com apoio da União Soviética.
Ou seja,
os Estados Unidos ou qualquer país democrático que se sente ameaçado tem o direito de se colocar contra esse país, inclusive com uma sanção, com um princípio de guerra. Agora, a ONU, em vez de estabelecer um julgamento, olha, existe uma ditadura cruel e sanguinária assim, e todos nós, todos os países democráticos, devemos rechaçar ou mesmo tirar esse ditador. A ONU, ela dá endosso a ditadores e eventualmente cria possibilidades surreais, como condenação do Moro, porque ele condenou o Lula de alguma forma.
E eu que não me atenho a pau.
Bem, Drilis.
A ONU cara que deveria... Foi criada um órgão regulador de conflito.
Foi dada o direito de resposta. Turma. Turminha.
Mas o problema em Cuba não é embargo.
Turma, eu só preciso girar a pauta aqui, porque eu preciso terminar o programa com aquele quadro que faz muito sucesso aqui no Morning Show. Eu não convide para a mesma certa. Para a mesma certa, não. Para a mesma festa, certo, Paulinha?
Sim, não vai ter festa.
A pergunta que eu te faço é a seguinte, te fiz antes de começar o programa. A Juliette é artista ou não é?
Vamos deixar para todo mundo comentar no final, mas essa que foi a treta. Porque o que aconteceu? Juliette foi no Altas Horas para Cantar, não é? Estava lá a Juliana Paes também e foi questionada sobre os seus posicionamentos sobre política. E aí a Juliette resolveu dizer o seguinte, ela começou até dizendo assim, ó, eu como artista hoje que estou me tornando, acho que todo mundo que é artista tem obrigação de opinar a tudo que atinge na sociedade, tudo que nos diz respeito. Enfim, ela fez o discurso dela nesse sentido ali no programa do Serginho. Aí nos comentários lá no Mídia Ninja, que fez esse recorte, temos a atriz Samantha Schmutz. Lembra que ela brigou com o Falabella uma vez, que ele falou que ela não era cantora? Sim. Ela ficou brava uma vez lá no programa do Faustão. Bom, ela foi lá nos comentários e escreveu assim, acho ótimo se posicionar, mas ela é artista? E aí, meu bem, começou uma discussão, começou uma grande briga, porque os fãs de Juliette não perdoam, ela até apagou depois o comentário, mas, né, o print segue vivo, e começou todo mundo a discutir que ela era artista sim, que ela era cantora, ex-BBB entrou, aí falaram que ex-BBB não pode ser artista ou não é artista.
Opa!
A Anitta defendeu
ex-BBB
ela.
Não é.
Opa! Começou uma grande
briga,
entendeu?
Sub.
E eu sei que tem gente aqui nesse Brasil. Programa que vai responder, né, que vai dar o veredito de dizer aí se Juliette é artista, o que é ser artista, quem é ou não é artista. Eu, na minha modesta concepção, imagino que Juliette é sim uma artista em início de carreira, né? Ela está artista agora, ela é cantora, ela está começando, você pode achar ela boa, achar ela ruim. Assim como, por exemplo, aqui no programa, a Zoe, que é uma menina de 22 anos, ela é comentarista, como o Adrilles é comentarista, como o Guga é comentarista, não é verdade?
Eu sou poeta.
Todo mundo se coloca ali na posição, o Adrilles é poeta, lançou o livro dele, escreve poemas. Agora, eu quero saber, só que você faz pra ganhar dinheiro, né? Porque como poeta não tá... Tem essa teoria, Adrilles, artista é quem ganha dinheiro fazendo arte, quem é remunerado por arte.
Você é beberiano.
O que é ser artista? O que é ser artista? Eu quero saber se vocês têm essa resposta e se Juliette é artista.
Muito bem. O que você acha, Vini?
Vai ter que ser em um tweet, né, Paulo?
Bem rapidinho.
Concordo com a Paulinha. E, na verdade, a Samantha Schmutz está apontando o dedo para ela, que ela já foi vítima, né? Quando ela foi também
foi
questionada
mesmo
pelo Miguel Falabella.
Muito bem. Rapidinho, Zoe.
Ai, sério?
Não quer?
Eu dou meu tempo com a Adrilles. Hoje em dia, infelizmente, na sociedade que a gente vive, qualquer coisa é arte. Eu, agora sim, vira arte isso? Ah, não estou mostrando. Qualquer coisa vira arte, por mais feio que seja, não tem mais beleza a arte.
Esse pensamento da Samantha, vou falar em um tweet para dar espaço para o Adrilles, é mais ou menos aquele pensamento elitista, de que para você ser um artista,
é
você precisa
aí
se formar, você precisa ter uma... Enfim, você precisa passar por um curso ou por uma escola. Não é assim. A arte, ela também é um dom que você pode desenvolver de maneira orgânica. É. Se você tem algo a apresentar que tem um valor artístico, seja cantando, seja fazendo uma escultura ou uma obra de arte, isso pode vir de maneira orgânica. Se as pessoas apreciam, dão valor, isso é arte. Acabou.
Eu concordo plenamente com o Guga, não precisa de cursos profissionalizantes para arte.
Não, mas tem que
comentário
talento,
das Schmutz,
né?
Endossa um preconceito do projaquistão, que só eles fazem arte, que eles se colocam de maneira artística. Primeiro, o Projac
mas
faz
a
uma
Juliette
arte
não é do projaquistão
hoje,
também?
Uma arte medíocre, apoiada em esquemas identitários, ou de apologia a um tipo de vulgaridade, através de música, através de dança. Um artista pode ser formado organicamente, ter um talento inato, e pode ser lapidado por um curso profissionalizante. Ou seja, eu sou um artista organizado.
Perfeito.
Agora, completando, no caso, existe o preconceito
tem
da Samantha Schmutz,
meu amor.
Existe, mas a Juliette não é artista nem aqui nem na China,
muito
ela
bem
é peça.
Nossa,
Paulinha,
não,
por favor.
Foi contra completamente o
comentário. Olha, temos imagens,
ruim, na sua opinião.
Temos imagens de Adrilles e seu acidente de moto, não é verdade? Últimos games, nosso departamento de charges digitais pegou Adrilles ali na carona do Bolsonaro, empinando na motocicleta sem capacete os dois. Que feio, né? E foi isso que o tiozão trouxe pra gente. E teremos também aqui a opinião do professor Diogo Soares de Assis. Hashtag ser artista é fazer arte, seja ele, se ela boa ou ruim. Ser celebridade não significa exatamente ser artista e vice-versa. E Andresa Aires Moraes. Hashtag ser artista é ser mãe solo, profissional na área de saúde, dona de casa, viver exausta e mesmo assim acreditar que os humilhados serão exaltados. Só podia ser logo, né? A oração do Falabella, porque de fato, todo mundo falou aqui, se virar com o salário nessa realidade do Brasil, sim, também é ser artista. Assim, então, o brasileiro, amor, é um artista nato.
Turma, nós ficamos por aqui. Eu odeio amar vocês. Até amanhã.
E aqui tá pior que Cuba, hein?
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.